Eu converso com a capitã Rafaela Jotalev, oficial da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros, sobre a estrutura da Operação Verão, principalmente nas praias do Paraná. Capitã, obrigada pela presença e explica para a gente como está estruturada a operação este ano.
Obrigada a vocês pelo convite. É sempre bom a gente trazer para a população qual vai ser o trabalho do Corpo de Bombeiros durante essa temporada. Então, nossa temporada ela tem previsão de início na segunda quinzena de dezembro e o nosso objetivo é estruturar todo o Corpo de Bombeiros, na grande maioria, para o litoral do Paraná e também para o interior, protegendo assim os banhistas que vão para o litoral ou vão para alguns lugares da costa oeste, de férias, procurar um passeio, assim trabalhando com o serviço de guarda-vidas.
No litoral especificamente, capitã, como é que se distribui o Corpo de Bombeiros? Porque eu imagino que o principal objetivo é evitar acidentes como afogamentos, por exemplo.
Exatamente. O Corpo de Bombeiros, ele trabalha com a prevenção. Então, nosso objetivo não é ir buscar o afogado depois que ele venha se afogar. Nosso objetivo é proteger o banhista enquanto ele está na areia, já orientando onde ele não deve entrar, quais os procedimentos que ele deve ter para a gente evitar o afogamento. Então, sempre o foco do Corpo de Bombeiros é a prevenção.
E nesse sentido, quais são as recomendações práticas mesmo? Porque tem muita gente, né, na temporada, as praias lotam, dependendo do dia de sol, há um pouco mais de excesso no comportamento. Como é que o Corpo de Bombeiros tenta fazer essa intervenção nesses casos em que as pessoas já estão lá um pouco mais afoitas, digamos assim, para aproveitar?
Existem inúmeros acidentes que realmente podem acontecer, não apenas o afogamento. Então, nossa orientação é geral para toda a população, lembrando que se ingerir bebida alcoólica, não entre na água, permaneça apenas na areia. Se você tem crianças, o adulto, o responsável, sempre tem que estar próximo, nunca deixar ela afastada. Lembrando, seja na areia ou seja na água, criança não permanece sozinha. Ter os cuidados com o sol, que horário pode ir e que horário deve permanecer na praia. Atento aos horários de guarda-vidas, então que é das 8 horas da manhã às 20 horas. Escolher os postos de guarda-vidas através do nosso site www.bombeiros.pr.gov.br. Você pode acessar quais os locais e horários dos postos de guarda-vidas. Você se precavendo assim, você evita acidentes e procura banhar-se da maneira mais segura.
Além dos afogamentos, então, que a senhora falou, quais as outras situações que exigem um pouco mais dos bombeiros?
O bombeiros, ele não está empenhado apenas como guarda-vidas, né, cuidando da população ali para afogamentos. A gente também, no litoral, trabalha com todo o atendimento do Corpo de Bombeiros, ou seja, atendimento pré-hospitalar. Então, caso aconteça qualquer tipo de acidente e necessite do atendimento pré-hospitalar, o Corpo de Bombeiros está lá, assim como o combate a incêndios, salvamentos. Então, o bombeiro, ele continua funcionando normalmente e o serviço de guarda-vidas é apenas adicional.
E, geralmente, a população atende aos pedidos dos bombeiros? Eu já vi guarda-vidas orientando, mas nem sempre o adulto ou o adolescente atende a esse pedido de recuar, muitas vezes, em locais perigosos.
A grande maioria consegue, obedece, né, o guarda-vidas, segue a orientação, procura realmente qual o melhor lugar para se banhar-se e segue as normas do guarda-vidas. Mas a gente tem exceção, sim, que acaba não seguindo, acaba colocando-se em risco, mas lembrando que quando a pessoa está fazendo isso, ela está se colocando em risco e também pessoas ao redor que acabam observando o que ela está fazendo, achando que pode, achando que é prudente e podem ir junto com ela. Então, você não se coloca apenas sozinho em risco, também coloca o próximo.
E se a gente observa alguém numa situação de perigo ou de afogamento mesmo, qual é a recomendação? Tentando ajudar, muitas vezes a gente também se coloca em risco.
A gente se coloca em risco, sim. Então, a primeira orientação é se você não tem condições, se você não é bem fisicamente, atividades aquáticas, até se o mar está revolto, a gente não orienta a entrar no mar para salvar. Deixa isso para o Corpo de Bombeiros. Então, imediatamente, você pede ajuda ou pede para alguém chamar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 ou ir até o posto de guarda-vida mais próximo daquele local e você tenta jogar algum material que vá flutuar para ajudar essa pessoa. Lembrando, não se coloque em risco porque você também pode ser a próxima vítima.
A senhora falou de mar revolto, né? A gente tem a sinalização no mar, geralmente dos locais mais perigosos. Esses locais são variáveis de dia para dia? Vocês fazem esse monitoramento?
Sim, são variáveis, não é o mesmo local. Então, não adianta você falar, eu vou na mesma praia todo ano. Cada dia é diferente. Então, depende de inúmeros fatores, entre eles a condição climática e também a maré. Então, o que, que o bombeiro faz todo dia quando ele assume serviço? Ele já é treinado para isso, ele tem essa especialização, ele sabe aonde estão os lugares perigosos, assim como buracos, alagamares, todos esses locais que são perigosos, e vai sinalizar, ou com placas de perigo, ou com placas que a gente utiliza as questões da bandeira, orientando a população a não entrar naquele local.
No caso do nosso litoral aqui, que a senhora conhece bem, qual é a estrutura? Ele tem locais já pré-identificados que devem ser evitados?
Os locais fixos que devem ser evitados são locais, por exemplo, próximo a pedras, que ali sempre são locais que não deve permanecer. E lembrando, não deve saltar de pedras também, nem estar próximo, porque ali são locais fixos onde há perigo. Mas agora, na extensão total da praia, esses lugares alternam de acordo com as condições climáticas.
A Operação Verão também tem atendimento nas praias doces, que são chamadas, principalmente na região oeste do Paraná.
Estamos atuando na Operação Verão também no interior do estado. E esses locais onde tem a presença do guarda-vidas, o Corpo de Bombeiro está, são os locais adequados para banho. Então você pode estar acessando o nosso site www.bombeiros.pr.gov.br e vendo em quais locais que tem a presença do bombeiro do guarda-vida. Nesses locais você pode entrar com mais segurança em frente aos postos do Corpo de Bombeiros. Nossa orientação é para que os locais, os rios, os lagos que não tenham a presença do guarda-vida sejam evitados.
Neste caso, o calor vem, as pessoas buscam refrescar-se, né? Às vezes em rios, em lagos, temos prainhas ali na região noroeste, também na região oeste. Quais as recomendações em rios e nessas prainhas que costumeiramente lotam nos dias quentes?
Realmente lotam, o pessoal procura. Nossa orientação, se não tem a presença do guarda-vidas e você mesmo assim foi até o local, então procure conhecer o local onde você está indo e nesses locais não venha fazer nenhuma prática de esportes perigosas, como por exemplo, querer pular caso tenha pedra ou tenha algum lugar onde você pode pular e não conheça, querer entrar no fundo, fazer a prática de natação, assim você vai estar se colocando em risco. Então caso você assumiu a condição de ir para aquele local sem a presença do guarda-vida, fique apenas no raso e evite assim futuros acidentes.
O que é mais perigoso, capitã? Essas prainhas que já tem uma pequena estrutura, digamos assim, ou os rios? Porque também tem a tromba d'água, a cabeça d'água, que popularmente fala-se, né, quando chove muito. São situações de risco de toda forma?
São situações de risco, por isso que a gente sempre orienta para você conhecer o local que você está indo. O que pode acontecer muito é a pessoa vai fazer uma caminhada, vai atravessar um rio e vai até uma pedra que está achando que é próxima, chega nesse local, imediatamente acontece um fenômeno, né, da cabeça d'água, esse local enche e a pessoa não consegue retornar, ou muitas vezes acaba ficando ilhada, necessitando de um socorro, ou muitas vezes ainda não tem para onde ir e acaba fazendo parte da enchente. Então é perigoso sim, por isso você deve conhecer o local que você está indo para que não aconteça esse tipo de situação.
Isso pode acontecer aqui em Morretes também, no litoral, ali naqueles rios onde comumente as pessoas usam para se banhar.
Para isso você tem que estar atento. Quando você resolveu ir até o rio, olha as condições climáticas, veja se não tem chuva, como está o tempo, para você não se colocar nessas situações de risco.
Na Grande Curitiba nós temos cavas. Por que tem essa incidência de acidentes nas cavas e por que não são recomendados banhos nesses locais?
Nós não recomendamos os banhos nas cavas por dois motivos. Primeiro tem a questão da própria saúde, porque são locais que a água não é própria para banho. Então se você entra para banhar-se nesses locais, você pode sim pegar qualquer tipo de doença, não são águas próprias. Depois pela questão de insegurança. Então, as cavas, elas são locais que a gente desconhece, desconhece seu fundo geralmente é em lama, mas também tem vários restos, seja de animal, seja de galhadas. Então, a pessoa, quando ela vem a mergulhar nessa cava, ela pode vir, se irá ficar presa em algo que esteja no fundo e não conseguir voltar à superfície. Então, são locais que o Corpo de Bombeiros orienta para não entrar, mas, infelizmente, a população que acaba não tendo acesso a outros locais, acaba escolhendo a cava, indo lá fazer, né, diversão, lazer, mas são locais que a gente orienta não frequentar.
Mais uma recomendação, capitã, que me ocorreu agora, está muito em alta, é aquele stand-up paddle, que a pessoa fica em pé aí numa prancha um pouco maior. Alguns rios aqui da região metropolitana de Curitiba, alguns lagos de parque são utilizados. Quais as orientações para esses praticantes?
Primeiro, o praticante ele deve conhecer o local que ele está indo. Provavelmente, quem está praticando esse esporte já tem a prática da natação, já sabe nadar. Mas lembrando, se você não sabe nadar, os locais que você vai remar, que você vai até lá, são fundos. Então, você tem que usar os equipamentos de segurança. Caso você esteja alocando esses equipamentos, se informe com o locatário quais os equipamentos de segurança que você deve manter. Entre eles, o colete de salva-vidas, que caso aconteça algum incidente, você possa vir, né, a ser resgatado com segurança.
E de uma forma geral, quais as recomendações para quem usa esses locais para se banhar? A senhora já falou, conheça o local, mas não entre acima da cintura até o joelho. Tem uma recomendação prática?
Tem, nós temos um lema do Corpo de Bombeiros, é água no umbigo, sinal de perigo. Isso vale para qualquer local, seja no rio, seja no lago, seja no mar. Então, se a pessoa ela quer se banhar, ele se banha com segurança, lembrando que a água é só até a altura do umbigo. Por que essa altura do umbigo é tão polêmico, né? E a gente usa tanto, tanto essa frase? Porque caso aconteça alguma coisa, por exemplo, esteja no mar, venha uma onda, esteja no rio e você acabe tropeçando, você ainda tem condições de conseguir se salvar. E se você já estiver no fundo com a água ali em torno do pescoço, vem alguma coisa e você acaba perdendo o pé, vem acabar se afogando, não consegue ter condições de sair daquele local.
Isso mesmo para quem sabe nadar, né? Muitas vezes a intensidade da força da água não tem como se equilibrar.
Exatamente. Às vezes a pessoa que tem a prática da natação, que sabe nadar, às vezes também se torna uma vítima porque ela acaba exagerando um pouquinho mais, por praticar natação ela acaba querendo ir no fundo, mas lembrando que a natureza é sempre mais forte. Então as condições de segurança são para todos, independente da prática esportiva.
Tá certo, capitã. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigado a vocês.